Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. O infortúnio de Lúcia tinha chegado a seu cúmulo. O seu casamento com Leonel estava definitivamente contratado. E era o acontecimento de que se falava mais na bagagem em todos os círculos. Era um lindo par, dois noivos em todos os sentidos dignos um do outro, e todos formavam a mais lisonjeira ideia do risonho futuro de amor e de ventura, cujas portas o IME abrir de par em par aquele para afortunado. Os pretendentes de Lúcia, porém, que haviam sido preteridos e não eram poucos, vingaram-se em apodos e maliciosas apreciações a respeito do noivo.
Dulça, Deus sabe o que será dela com aquele boneco enfeitado.
Deus queira que ali não esteja encoberto um formidável cavalheiro de indústria. A fazenda de contrabando é quase sempre a mais bem enfardada. Aquele major é bem simplório. Não seria eu que daria minha filha a um homem só fato porque um anda com grandes equipagens e patacoadas, inculcando-se rico, sem lhe ver a cacateira. Às vezes um biltre, desses que aí andam com ares de grão senhor, não passa de um mero cobrador que nada tem de seu e anda a imposturar com o dinheiro do patrão. Lá de o ditado? Quem vai casar long ou era enganado? Timerro, porém, que não cai no laço. É capaz de enfiar o major e toda a sua geração pelo fundo de uma agulha.
Passe-avião.
Entre os pretendentes desprezados contava-se aqui também Azevedo, o jovem negociante fluminense que já vimos junto de Lúcia, no patrocínio, e que era um dos seus mais assíduos e pertinazes adoradores. Como muitos outros negociantes, dá-lhe mudado a sua loja para bagagem, deixando quase em tapera aquela vila, por cujas desertas ruas crescia abundante capoeira, e vagueavam livremente as emas, veados e siremas. Não lhe agouro bem, dizia Azevedo referindo-se ao casamento de Leonel. Estas moçoilas da roça na sala são umas santinhas, nem sabem falar, são todas modéstia e pudor. Mas por detrás das portas e quintais, ai!
Dilig.
O noivo que rogue a Deus que não volte lá desses sertões do Sindo Sincorá certo rapazola que eu conheço. Mas todos esses ditérios eram filhos do despeito de certos descontentes. A maioria da população bagagense, de que o baiano por suas liberalidades e suas maneiras sedutoras tinha adquirido a estima e simpatia, aprovava e aplaudia sinceramente e de todo o coração aquele feliz consórcio. Leonel continuou a frequentar ainda com mais assiduidade a casa do major, onde quase todas as noites havia belas reuniões, tocatas e saraus. Eram essas horas as mais cruéis para Lúcia, como bem se pode avaliar. Quem sua nobre e sublime dedicação fazia esforços heróicos para dissimular a angústia que lhe ralava o coração. Não queria que por modo algum seu pai suspeitasse quanto era duro e doloroso o sacrifício que lhe tinha imposto, e procurava fingir que de boa mente se conformava com a sua nova sorte. A força de vontade conseguia dar a seu semblante, às suas palavras, um ar, se não de contentamento, ao menos de serenidade melancólica, que dava novo realce à sua nobre e graciosa fisionomia. Corria então a quaresma, e como nesse tempo são proibidas as bênçãos matrimoniais, forçoso foi adiar para mais tarde o casamento, que pelo voto de Leonel e do major teria tido lugar imediatamente. Já uns 15 dias se tinham passado, depois esperava resignada o dia tremendo, em que ia irrevogavelmente molar a felicidade de seu coração aos interesses de Stefoy e de sua irmã. O altar do Himeneu ia ser o patíbulo, e o leito nupcial o túmulo de sua felicidade. À porta da loja de um dos mais astados negociantes da bagagem, apeava-se um jovem viajante que, pelo primor de seu trajo e pela luzida bagagem que trazia, mostrava ser homem de fortuna. O tom familiar e o alegre alvoroço com que foi recebido indicavam ser um antigo conhecido do negociante. Oh, bons olhos o vejam, meu caro senhor Elias, exclamou o negociante abraçando-o com transporte. Não sabe que prazer me dá e na entorna-lo a ver. Veio mais bonito, mais sacudido, e pelo que vejo, fez fortuna lá por onde andou. Não perdi meu tempo, louvado seja Deus. Respondeu o moço. Entre e venha descansar, depois conversaremos. Mande desarrear seus animais. Não consinto que vá pousar em outra parte. Obrigado, aceito o seu obséquio. Tendo saído da bagagem, levando na algibeira a miséria e o desespero no coração, depois de 2 anos de ausência, Elias voltava com a carteira recheada de boas dezenas de contos de réis, só respirando amor, esperança e felicidade. Com o coração alvoroçado e a transbordar de alegria,
Durante toda a sua longa viagem não pensava em outra coisa senão no momento feliz de tornar a ver a sua querida Lúcia. E chegara com a cabeça recheada dos mais brilhantes planos de ventura e de amor. Planos que para ele já eram uma realidade, pois já estava vencida a barreira que o separava à pobreza. Meia hora depois, tendo já ele acomodado sua bagagem e dado as necessárias providências para o arranjo de seus animais, o negociante convidou-o para uma sala vizinha. Venha para cá tomar algum refresco, venha conversar um pouco e contar-nos que tal é isso por lá, contam-se maravilhas. Temos tempo, meu amigo, tenho muito o que contar-lhe, mas isso será com mais vagar. Venho de longe e sou daqui que, portanto, julgo que tenho o direito de perguntar primeiro por notícias da minha terra. Que novidades há? O comércio vai bem, hein? Se aparece muito diamante, etc, etc. Qual, meu amigo? Isto aqui vai sempre na mesma pasmaceira e não promete grande coisa. Vai se tenteando o negócio. Há mais garimpeiros arruinados do que baguaçus por esses matos. Este garimpo não anima, é como uma loteria em que só há sortes grandes e essas muito poucas. Aparecem de tempos a tempos grandes diamantes, mas não há serviço jornaleiro, ganham por 100 que perdem. Eu já assim o pensava. Nunca tive grande fé neste descoberto. Não acontece assim na Diamantina, e nem tampouco no Sincorá. Quem dá-lhe um serviço pode ter certeza de que há de tirar ao menos para salvar as despesas. Pois aqui é o contrário. Quem garimpa tem 99 probabilidades de perder e uma de ganhar. Os fazendeiros pensaram que garimpar é o mesmo que plantar milho, quiseram colher o que não tinham plantado e quase todo com as vão dando suas fortunas em vaza barres. Entretanto, disse Elias chegando-se a uma janela, noto que a povoação apesar disso não deixa de ir crescendo. Estou vendo muitas casas novas, que não deixei quando daqui saí, e tudo vai a melhor. O lugar vai em aumento, não há dúvida, mas isso não pode ir longe. A propósito, de quem é aquela casinha? Que lá está no alto daquele lançante. Como está bem situada. Dali deve-se gozar a vista de toda a povoação. Oh, aquela de uma das principais vítimas da exploração destas lavras. É do major, não conhece Mímito. Mas que me diz, pois o major também se arruinou. A conversação cai enfim casualmente no ponto a que queria levá-la Elias, que ardia por ter novas do major e de sua filha, os quais já sabia que se achavam na bagagem. Pode-se, pois, facilmente imaginar com que avidez curiosa, com que mal disfarçada sofreguidão dirigiu ao negociante a última pergunta. Consta, respondeu este com toda a fleuma, que todos os seus bens estão empenhados e, se forem liquidar os seus negócios, não lhe ficará um real. E a propósito, por falarmos no major, perguntava ao senhor há pouco por novidades. Pois saiba que a mais importante que temos, e que agora anda por aí pela boca de todos, é o casamento de sua filha.
De Lúcia!
Atalhou vivamente o moço. Pois de quem mais há de ser? Então conhece? Elias não respondeu. Sentia como uma espécie de vertigem, que o atordoava, como se um raio tivesse estalado junto dele. Agarrou-se ao peitoril da janela para não cair. Assim esteve por alguns instantes, depois dos quais continuou forcejando debalde para dar à sua voz o tom da mais completa indiferença. Conheço-a muito, é uma linda menina, mas... Diziam-me que era muito esquiva, admira-me que se resolvesse a casar-se, e quem sabe... Em Azuqui, quem sabe se não vai de muito boa vontade? O novo é um guapo mocetão de bonita figura e fino trato, e o que mais é? Muito rico. Ela, como vê-se-me, bem sabe, é a moça mais linda destes arredores, digo um veras que nunca convi casamento mais bem ajustado. O major está um pouco arruinado, é verdade, mas o genro é riquíssimo e ao que dizem por aí, vai escorar o sogro, o que não lhe custará pouco. Com aquele casamento, a felicidade entrou-lhe pela casa dentro. Pois exclamou o moço com visível perturbação. Ou vai entrar, é o mesmo, pois o negócio é decidido, está por pouco dia. É mais um par de rolinhas amorosas, como dizia um amigo meu meio metido a poeta, que veio fazer seu ninho aqui nas matas da bagagem. Elias não teve ânimo de dizer mais nenhuma palavra. O coração lhe batia desencontrado. Tinha as faces secas e a língua se pegava ao céu da boca. Trêmulo o coberto de horrível amarelidão, mal se podia suster agarrado ao peitoril da janela. Posto que já o sol tivesse entrado e já fosse escasseando a luz do dia, o negociante não deixou de perceber extrema perturbação e o transtorno das feições do rapaz. O que tem, meu amigo? Ainda agora parecia vender saúde. E agora o vejo tão pálido e desfigurado. Está sofrendo de certo algum incômodo?
Nada, são acessos de intermitentes que apanhei no Rio Francisco e que às vezes ainda se repetem mas passam logo.
Ninguém lá vai que as não apanhe. Deite-se neste canapé. Enquanto vou lhe mandar trazer um copo de vinho quente com açúcar, dizem que é bom.
Depois, se quiser, acharei médico.
Aceito o vinho, mas não será preciso tomar maior incômodo,
isto para logo.
Ele aceitou o oferecimento mais para se ver a sós com o seu desespero, do que por necessidade que tivesse de auxílio algum.
Coração, Fal,
que até ali se enchia a transbordar de esperanças vivendas, sentiu-se subitamente atracado entre as garras da mais cruel decepção. Mil projetos desencontrados lhe tumultuavam na cabeça. Ora queria imediatamente ver Lúcia, exprobrar-lhe sua perfídia e apunhalar-se à sua vista. Mas isso seria uma triste vingança. Não convinha deixá-los vivos e felizes sobre a terra. Iria procurar o infeliz sedutor, esbofeteá-lo, cuspir-lhe no rosto e depois arrancar-lhe as entranhas, e com o mesmo punhal, ainda fumegante do sangue do vil, imolar-se aos olhos da pérfida. Mas ele era inocente talvez, e ignorava que aquela embusteira já tinha penhorado a outrem por um juramento sagrado seu amor e a sua mão. A vítima devia ser ela, somente ela. Mas como vingar-se dela? Semelhante ideia lhe repugnava. Derramar o sangue de uma fraca mulher é a mais infame das cobardias, o mais monstruoso dos atentados. Despreza-la. Mas o desprezo só é um castigo. Quando recai sobre pessoa que não ama e ilúvima, exclamava o infeliz, estorcendo-se em ânsias de desespero. Lúcia não me ama. Lúcia nunca me amou, senão jamais se teria tão facilmente esquecido de mim para se entregar a outrem. E assim não há remédio. Nem o consolo da vingança me é dado. E a vítima de todos estes embustes e perfídia serei eu, somente eu. Elias foi interrompido em suas febris e suas vis maquinações por seu hóspede, que lhe trazia o vinho quente, enquanto o escrava lhe preparava a cama em uma alcova imediata à sala. Depois de trocarem algumas palavras banais, o negociante julgou conveniente deixá-lo só, visto seu incômodo de saúde, e depois de tê-lo cuidadosamente deitado em seu leito, despediu-se recomendando-lhe que se abafasse bem. Apenas, porém, o moço achou-se só, arrojou para longe de si coberturas e lençóis, saltou fora da cama e começou a passear a passos precipitados ao comprido da sala. Assim passou grande parte da noite com a ideia de sua desgraça devorar-lhe o cérebro e a fustigar-lhe o coração. Por fim, a força de pensar, ou antes, a força de delirar, começou a duvidar da realidade de seu infortúnio. Achou que tinha sido demasiado leviano em dar tão depressa inteiro crédito às palavras do negociante, e apelou para o dia seguinte. Embalado nessa dúvida consoladora, que o céu como que lhe enviara para dar algum repouso à sua imaginação tresvairada, adormeceu quando os galos já começavam a amiudar seus cantos.